2021, com validade de um ano.
Uhum. Professor, passa por uma banca julgadora, como é que se dá efetivamente a escolha, professor?
O vídeo é analisado por uma banca julgadora, né, composta aí por vários professores, não só da FMJ, como da região aqui, né? Nós temos professores da FATEC participando dessa banca julgadora. É analisado, então, esse vídeo, são anotadas as dúvidas, alguma coisa que faltou explicação, e aí é feito uma entrevista virtual com os candidatos para que seja questionado nesses pontos que a comissão julgadora achar que ainda precisa de mais explicações, né?
Uhum.
E é só isso, não tem nada presencial, não tem só depois de efetivado que existe, então, a apresentação dos ganhadores ou ganhador para a direção da faculdade.
Perfeito. Bom, é importância, o senhor citou, né, já teve uma primeira edição, é um sucesso, o proprietário tá fora do país, está na Itália, importância de um programa desse naipe, né, e o que se efetivamente busca na prática, professor Antônio?
Bom, na prática a gente busca soluções inovadoras aí na área de saúde, né? Normalmente algumas ideias nascem nos jovens, né, nos nossos alunos ou alunos de outras faculdades. Hoje a área de saúde é uma área assim que existe uma preocupação muito grande e existe também uma vitrine para os investidores anjos, né, investirem nessas soluções de saúde. Aliás, eu considero isso como uma das principais causas da gente estar atingindo essa longevidade que nós estamos atingindo atualmente, né, com inúmeras soluções para a saúde.
Uhum.
Então é isso que se espera, né, algo inovador, algo que venha em benefício da saúde da comunidade.
Uhum. Professor, o senhor citou, né, nessa conversa nossa, en passant, que a escolhida, uma só escolhida, não sei se ou se pode ter uma ou mais, enfim, mas pode contar com a infra da faculdade, com os seus docentes, quer dizer, pode estar usando a infraestrutura da faculdade, é isso?
Exato. A gente não tem restrição. Se a gente tiver aí meia dúzia de candidatos, empresas candidatas, e tivemos três projetos que a gente pode apostar, a gente vai ter a aprovação desses três projetos.
Uhum.
E esses ganhadores vão poder usufruir das instalações, então usar laboratórios, conversar com professores, alguns especialistas em alguma área em que a inovação se refere, né? Ouvir conselhos, explicações, né? E na área da inovação especificamente, né? Com a equipe de inovação da qual eu faço parte,
uhum,
orientando na organização da startup, na busca por recursos financeiros, na submissão de projetos para conseguir financiamento, principalmente aí do governo, né?
Uhum.
Nós damos todo esse tipo de assistência.
Bom, você já citou também que todas as, enfim, requisitos, exigências, tem um edital completo, é no site da faculdade, professor?
Isso, no site da FMJ se encontra todas as informações lá com relação a esse edital. Esse edital é 023 de 2026.
Então está lá no site da faculdade, da FMJ, fácil encontrar. E lembrando que as inscrições seguem até o dia 19 agora. É isso, professor?
Isso, perfeito.
Perfeito. Professor, eu quero mais uma vez agradecer seu tempo, parabenizar pelo trabalho, que eu acho bem interessante, até abrir oportunidade aí para a gente que está aí, né, desenvolvendo produtos e coisas que serão muito boas para a saúde, para o dia a dia das pessoas, numa área tão, né, que tem tanto gargalo que é a nossa saúde. Eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa programação. Um forte abraço, professor.
Obrigado igualmente, Paulinho. Um abraço aí a todos.
Professor Antônio Galhardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Agora são 9 horas, horário de Brasília, e nós vamos continuando informando você, ouvinte Cidade Bem Informado, a respeito das unidades básicas de saúde, as clínicas da família, os ambulatórios, o centro de testagem e aconselhamento, a academia da saúde, a farmácia de alto custo, o centro de convivência, cultura, trabalho e geração de renda e os centros de atenção psicossocial, CAPS 2, e também infanto-juvenil, encerram o expediente na quarta-feira, hoje, dia 8, e só reabrem na próxima segunda-feira, dia 13. O CAPS AD e o CAPS 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos. As unidades de pronto atendimento, os PAs, funcionarão normalmente. Unidade da Ponte São João e PA do Retiro, das 7 às 19 horas. UPA Vetor Oeste, PA Central e PA Hortolândia, funcionamento 24 horas, Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário seguem com atendimento normal durante o feriado. E quanto à vacinação, no sábado, dia 11, será realizado um dia especial de multivacinação das 10 às 18 horas, no espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí, piso G3. O transporte coletivo urbano terá operação especial durante o período. Na quinta-feira, dia 9, horários de domingo e feriados, bem reduzido. A linha 577 Passo Municipal Terminal Hortolândia terá horários especiais. Na sexta-feira, dia 10, horários de dias úteis. No sábado, dia 11, horários de sábado. No domingo, dia 12, horários de domingos e feriados. Não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos seguem com programação normal. Na quinta-feira, 9, e na sexta, 10, todos os espaços culturais estarão fechados, com exceção do Teatro Puritiama. Na quinta-feira, dia 9, às 20h30, o teatro recebe o espetáculo musical Beatles Forever. Já na sexta-feira, dia 10, às 19 horas, será realizado o Festival de Gala 2026 da Atitude em Dança.
E no sabadão, viu, lá no Espaço Expressa, ele promove a terceira edição do Expressa Cultura e Arte, em celebração aí ao mês do rock, das 13 às 17 horas. O Teatro Politeama apresenta o espetáculo Gala La Bella Arte 2026, às 15 horas, enquanto o Centro das Artes recebe aí às 19 horas o espetáculo de dança do Som ao Movimento. Biblioteca Municipal, a Fábrica das Infâncias, Japi, o Museu Ferroviário, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, o Solar do Barão e a Pinacoteca Diógenes Duarte Paz também terão programação e visitação. E lá no domingão, né, o Teatro Politeama recebe aí o músico Renato Teixeira às 19 horas no espetáculo Starlight Convida. O Centro das Artes apresenta o musical infantil O Saltimbancos às 15 horas. A Fábrica das Infâncias Japi terá contações de histórias e oficina de xadrez. O Espaço Expressa, o Museu Ferroviário e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, Solar do Barão, estarão abertos
para visitação.
E os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado, respeitando os horários habituais de cada unidade. A exceção é o Parque Currupira, que permanecerá fechado nos dias 9 e 10 de julho. O Parque da Cidade estará aberto das 6h30 às 18 horas, com entrada permitida até às 17 horas no Parque da Cidade. O Mundo das Crianças funcionará diariamente das 7 às 17 horas, com entrada até às 16 horas. Entre quinta-feira 9 e domingo 12, os centros esportivos funcionarão em geral das 8 às 18 horas. As exceções são o Bolão, dia 9, 11 e 12, das 6 às 18, e dia 10, das 6 às 20 horas. E o Sororoca, dias 9, 11 e 12, das 6 às 18, e no dia 10, das 8 às 20 horas.
Daqui a pouco a gente traz mais informação para você do que funciona e o que não funciona nesse feriado. 9:05.
Entrevista.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Dr. Paulo Carvalho, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, tentar esclarecer um pouquinho aí de um assunto tão importante.
Vamos falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, desde aquelas silenciosas, que não causam sintoma, e quando vão causar algum tipo de sintoma é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente tá aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças, não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né, dentre elas uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C de cebola, hoje em dia, o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola Existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção da hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessas pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz, e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, da mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus da hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então, o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente. Equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente a hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela. Por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí? Algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando para o nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo. É mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade ou promiscuidade ou usuários de droga podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto de hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus. Detectem precocemente, procure uma unidade de saúde. O tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS. E para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão... ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você. E pede para ele fazer exame de sangue. É detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá para o cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização desses, especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanha em estações de trem, campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim, perfeito. Faz parte da triagem do banco de sangue.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas informações, desejo que o senhor tenha aí um excelente dia e foi muito bom conversar com o senhor aqui.
Eu que agradeço, um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros. Venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis. E mais, Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e o WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas, 11 966 387997.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11 4159 9120. Vem para G2G.
O rádio pra mim é bailão. É sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
9:18.
Esporte.
A eliminação na Copa do Mundo encerrou um ciclo, mas a reformulação da seleção brasileira já tem um cronograma definido pela Confederação Brasileira de Futebol. Após uma pausa de cerca de 20 dias das operações do Departamento de Futebol Masculino, os trabalhos serão retomados no início de agosto para planejar a primeira Superdata FIFA, que abrirá oficialmente o ciclo para a Copa do Mundo 2030. O novo formato criado pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol, muda a lógica de trabalho da comissão técnica. Em vez de duas janelas de 10 dias entre setembro e outubro, haverá um único período de 15 dias de concentração entre 21 de setembro e 6 de outubro. Isso permitirá que o técnico Carlo Ancelotti tenha mais tempo para treinar a equipe e disputar 3 amistosos contra 2 no modelo anterior. Os confrontos contra a Austrália nos dias 25 de setembro em Townsville e 29 em Brisbane já confirmados. Um terceiro adversário ainda será definido. A lista de convocação será feita no início de setembro, mas deve ser divulgada a partir da segunda semana. A tendência é que o início do novo ciclo ocorra sem mudanças bruscas. A única alteração confirmada até agora é a saída do auxiliar David Ancelotti. O filho do Mister assumirá o Lille. A avaliação dentro da CBF é que existe tempo para uma construção gradual da seleção para 2030, com vários atletas já monitorados pela comissão técnica. O principal fator capaz de alterar esse planejamento é a disputa política pelo comando da CBF, que historicamente produz reflexos também no departamento de futebol e pode provocar mudanças além das previstas. Ancelotti deve demorar um pouco mais para retornar ao trabalho após a Copa. Parte do planejamento deve ser feita à distância, antes do reencontro com a equipe. O cenário é considerado confortável internamente justamente porque a comissão entende que a base do próximo ciclo já começou a ser observada durante o trabalho para o Mundial de 26. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, defende que um novo período comece sem medidas apressadas. A avaliação é que o calendário oferece tempo suficiente para ampliar observações e testar novos jogadores sem promover uma ruptura após o fracasso nesta Copa. Depois da Superdata FIFA, seleção voltará a se reunir em novembro. Singapura aparece como um possível destino para amistosos. Segundo publicações da imprensa local, embora a CBF não confirme a informação, a sequência de datas servirá para iniciar na prática o trabalho de reconstrução da equipe. Ainda não existe uma definição de como será a disputa das eliminatórias sul-americanas, uma vez que Paraguai, Argentina e Uruguai serão sedes de partidas de abertura no próximo Mundial e estarão automaticamente classificados. 9:22 aqui na cidade. Vamos falar de esportes aqui. Copa do Mundo Feminina vai mexer no calendário escolar. A repórter é Daniela Esperon.
O governo federal sancionou a lei que estabelece uma série de alterações para o funcionamento do país durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Entre as mudanças está na área da educação. O calendário letivo do próximo ano vai ter que ser ajustado, o que vai fazer com que os estudantes tenham mais de 30 dias de férias no meio do ano. A legislação reúne regras para diferentes setores durante o torneio, como o funcionamento de estabelecimentos comerciais, principalmente nas regiões que vão receber as partidas. No Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, determina também a lei que o período de férias escolares nas redes públicas e privadas, elas têm que coincidir com a realização da Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 24 de junho e termina no dia 25 de julho. Vale ressaltar que essa é a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina e que vai ser realizada em um país sul-americano. Até o momento, o torneio vai contar com a participação de 32 seleções. Até o momento, 14 países, incluindo o Brasil, já estão classificados para a competição. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo Feminina, Daniela Esperon.
9h24, a Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis e garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 26. Com isso, os confrontos da próxima fase do Mundial estão definidos. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça confirmaram presença entre as 8 melhores seleções da competição. As partidas das quartas de final serão disputadas entre 9 e 11 de julho. França e Marrocos abrem o primeiro duelo das quartas de final do Mundial. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 17 horas, no horário de Brasília, em Boston. Dá para assistir, hein? Amanhã é feriado. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica entram em campo às 16 horas, no horário de Brasília, em Los Angeles. O vencedor enfrentará quem vencer França e Marrocos na semifinal. Sábado, dia 11, reserva aí dois grandes jogos para definir o outro confronto da semifinal. Às 18 horas, no horário de Brasília, Noruega e Inglaterra medem forças em Miami. Mais tarde, às 22 horas, Argentina e Suíça duelam em Kansas City. E tá aí, esses são os jogos aí, os próximos jogos para definir aí quem são aí os semifinalistas da Copa do Mundo. Vamos chamar ele, Ayrton Vaz, que traz informações do esporte amador aqui na cidade.
Vamos falar do esporte de Jundiaí, o esporte da região. Muito bom dia a você que ligou o rádio agora. É o esporte de Jundiaí, começando pelo atletismo, que vai para o Campeonato Paulista Master nesta sexta, sábado e domingo. O grupo de atletas estão treinando diariamente e o professor Robson Mian, confiante no empenho dos seus atletas.
Os pessoal maior que 30 anos, né? Estão bem preparados para a competição. A expectativa que nós temos assim de conquistar várias medalhas nessa competição, que já é histórico para a gente de participar, e também histórico as conquistas de medalhas.
Essa competição é uma competição que exige muito dos atletas, professor?
Sim, Vaz, é uma competição forte, né? Apesar de ser um campeonato paulista, assim, ele reúne atletas do Brasil todo, então, é histórico, o pessoal do Rio, de Minas, do Amazonas, de Brasília, esses aí, todas as competições estaduais, eles estão presentes, e claro, o atleta, para brigar por pódio, ele tem que ter treinado bastante, né? Não vai ser chegar, fazer qualquer jeito lá, a prova técnica dele, que ele vai ganhar, muito pelo contrário. Então, a turma de fora vem preparada, as outras equipes também do estado de São Paulo, eles vêm muito preparados, e nós também entramos nessa situação de estar muito bem preparados para.
E hoje à tarde, o Centro Esportivo Benedito de Lima, que fica no bairro do Retiro, vai receber mais dois espaços para a prática de esportes. É um grande centro esportivo, o Benedito de Lima, e vai receber duas quadras de areia para a prática do voleibol na areia. É um centro esportivo que tem um campo de futebol com arquibancada, ginásio poliesportivo, salão para ginástica corporal, sala de ginástica olímpica, que é a formação de atletas para a modalidade, um parque infantil muito grande, muito espaço, e agora com duas quadras para o voleibol de areia, que estará inaugurada hoje às 17 horas com a presença presença do prefeito Gustavo Martinelli e a secretária de esportes, professora Rita Orce. E deixa dar uma passadinha pelo Paulista Futebol Clube, a federação informando que alterou o horário do primeiro jogo da Copa Paulista envolvendo o Galo Paulista aqui da cidade de Jundiaí, o Primavera de Indaiatuba, anteriormente marcado para as 17 horas aqui no estádio Jaime Sintra no próximo dia 18. E agora o jogo vai acontecer um pouquinho mais cedo, às 15 horas, foi um pedido da diretoria do Paulista Futebol Clube, que ainda não passou a explicação, o motivo dessa alteração de horário. Dá para perceber que pode ser a baixa temperatura, fazer um jogo às 17 horas, sabe como é que é estádio, sempre há um vento, sempre é muito gelado, e isso pode espantar um pouco a família, o torcedor. E provavelmente pode acontecer também para evitar o uso da energia, da iluminação artificial. Enfim, o jogo vai ser às 15 horas e o Paulista que vem se preparando, veja bem, torcedor, 4 jogos treino, teve um empate e uma derrota, foram os primeiros jogos, agora na sequência 2 resultados positivos, mostra que o time está bem preparado para a abertura da Copa Paulista. E a Liga Jundiaense de Futsal, que vem trabalhando desde 2025 com uma nova diretoria, reestruturando seus campeonatos, a sua reorganização para fazer o futsal voltar a crescer aqui na cidade de Jundiaí. E esse ano de 2026, a diretoria vem organizando os campeonatos. Um dos grandes campeonatos é o Campeonato Garotão de Futsal, com várias faixas de idade, e que vem movimentando as quadras, os ginásios de esportes aos finais de semana, lembrando que é o 53º garotão organizado pela Liga Jundiaense de Futsal. Além deste campeonato, está acontecendo também o Campeonato Veteranos de Futsal, campeonato que está trazendo aqueles ex-atletas da modalidade outra vez para bater a sua bola, para conversar, rever os grandes amigos daquela época forte do futsal aqui na cidade de Jundiaí. Liga que vai fazer 70 anos na próxima segunda-feira, momento em que trará algumas novidades, entre elas as seleções de base que poderão disputar aí os campeonatos da Federação Paulista de Futsal. O seu presidente, o professor conhecido no esporte, professor Binho, falou das novidades.
É um prazer aí falar com você e todos os ouvintes da cidade. É, um pouco mais tranquilo, mas totalmente nunca, né? Graças a Deus, aí com a 53ª Copa, né? Garotão, e uma Copa aí que traz, né, pra cidade, aí pra região, aí diretamente quase 2.000 crianças e adolescentes participam, né, dessa competição. Então é muita responsabilidade aqui, uma grande responsabilidade da Liga, né, da toda a sua coordenação, sua diretoria, para conseguir trazer esse campeonato aí. É, nós temos na iniciação sub-7, 8, 9, 10, e que vai voltar a jogar também ao bolão, né, que é o nosso Maracanã aqui do futsal também. Temos a categoria de base, que serão números ímpares, né? 11, o 11, o 13, o 15 e o 17. E o resultado está aparecendo aos poucos. Tem muito que melhorar, mas já há sinais.
Esse é o futuro do futsal principal de Jundiaí. Está aí nessa categoria, né, professor?
Como você comentou aí, as segundas-feiras conseguimos retornar depois de mais de 8 anos da última edição. Jogos no bolão, ontem teve um jogo fantástico entre a equipe do Tradição e a equipe do Bação São João, e é bonito de ver, sou até suspeito, de puta placar apertado, 7-5, com 7 gols do nosso grande, assim, como eu falo que sou suspeito, né? 5 gols de Júlio Romanini, né? Uhum. Pra quem não teve a oportunidade de ver o Júlio jogar, é só ir às segundas-feiras no bolão, não só ele, mas assim, dezenas de atletas que ainda hoje brilham no futsal da cidade.
Anderson, da equipe do AG Esporte de Franco da Rocha, disputando o Campeonato Garotão de Futsal aqui na cidade de Jundiaí. Primeiro, você vem com quantas equipes aqui para a cidade de Jundiaí, professor?
Parabenizar primeiramente a Liga Jundiaiense aí pelo excelente campeonato aí. Primeira vez que nós vamos disputar esse campeonato e tá de parabéns. Nós somos lá de Franco da Rocha e estamos vindo com três categorias, né? Sub-14, sub-16 e sub-17, né? E estamos aí na luta aí para poder chegar aí e conquistar a tão sonhada primeiro lugar, né? A tão sonhada conquistar o campeonato.
E aí ouvimos o professor Anderson falando deste campeonato garotão. Professor Binho, vai anunciar a seleção na segunda-feira, é isso?
Temos sim, né? Segunda-feira, dia 13, são a comemoração dos 70 anos de liga. Ah. E vai ser uma data fantástica para o futsal da cidade. Seleção da cidade, vamos trazer novidades, grandes patrocinadores, né? Aí que chegam. Lógico que é um trabalho com calma, quem ficou um tempo sem jogar federação, né? A gente tem que fazer um trabalho com calma, bem embasado, bem estruturado. Deve acontecer aí uma primeira convocação, treino, amistosos, uma participação em campeonatos, em alguns campeonatos, mas visando 27, 28 e 29, tá? Uhum. Aí com quem aí, dentro do planejamento em 29 a gente estaríamos jogando todas as categorias da Federação Paulista.
Muito bem, ouvimos aí o professor Binho Kleberson, que é professor e é o presidente da Liga Jundiaense de Futsal, num planejamento que vem já de 2025. Este ano começa a movimentar, tirar do papel, e parece que a coisa começa a surgir de uma forma diferente, com bem alicerçada para dar sequência. Veja que ele disse que em 2029 o planejamento é ter todas as categorias de base jogando o campeonato da Federação Paulista de Futsal, coisa que há muitos anos não se faz mais aqui na cidade de Jundiaí. Parabéns aí ao pessoal da Liga de Futsal, e assim mostramos aqui no Ação e Informação como está o desenvolvimento do futsal e da Liga Jundiaense, que faz 70 anos nesta segunda-feira.
9:36 aqui na cidade. A Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis e garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 26. Com isso, os confrontos da próxima fase, né, do Mundial estão definidos, ouvinte cidade. Então você sabe, né, que você vai ter aí muita coisa para aproveitar aí nesse final de semana aí, né? Prolongado aqui, com bastante partidas para você poder assistir. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assistiu a 36 dos 96 jogos da Copa do Mundo de 2026, disputada entre México, tá? Estados Unidos e Canadá, até o fim das oitavas de final. Segundo um levantamento, o mandatário da entidade máxima do futebol marcou presença em 37,5% dos jogos no período. Ele viajou cerca de 68.598 quilômetros entre os três países, o equivalente a dar 1,71 volta completa na Terra pela linha do Equador. Então, ele assistiu bastantes jogos aí, o Gianni Infantino. Olha a hora certa aqui na cidade, agora 9:38 aqui. Vamos falar, continua falando de esportes aqui. COI reintegra atletas russos sem bandeira ou hino. A repórter é Daniela Esperon.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, suspendeu provisoriamente nesta terça-feira a punição imposta ao Comitê Olímpico Russo em um passo significativo para a reintegração da Rússia ao movimento olímpico antes dos Jogos de Los Angeles 2028. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o Comitê Olímpico Russo foi suspenso no ano seguinte por reconhecer conselhos olímpicos regionais em áreas ucranianas ocupadas pelas forças russas. O COI informou que o seu conselho executivo decidiu retirar a suspensão, mas afirmou que ainda não definiu se a Rússia vai poder exibir a sua bandeira, as suas cores nacionais ou ter o seu hino executado durante os Jogos. O ministro do Esporte da Rússia afirmou que a decisão do COI deve abrir caminho para o retorno completo dos atletas russos ao cenário esportivo internacional. Em comunicado, o COI afirmou que a decisão foi tomada após uma análise detalhada da Comissão de Assuntos Jurídicos da entidade, levando em consideração que o Comitê Olímpico Russo não inclui mais como membros numa organização esportiva regional em território sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia. Agência Rádio Web com informações dos Jogos de Los Angeles, Daniela Esperon.
9h39, falamos de esportes na cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Desde 1997 é feriado em 9 de julho. Desde 97. É um feriado estadual, só em São Paulo. A Avenida 9 de Julho, aqui em Jundiaí, tem esse nome devido ao movimento de 9 de julho de 32. Aliás, quase todas as grandes cidades do paulistas têm Avenida 9 de Julho. No estado de São Paulo, era grande insatisfação com o governo provisório de Vargas em 32. Os paulistas esperavam eleições, mas o governo foi adiando e adiou até 1934. Fazendeiros paulistas que tinham perdido poder após a Revolução de 30, principalmente cafeicultores, eram os mais insatisfeitos e começaram, digamos assim, a Revolução, a chamada Revolução de 32. Houve também grande participação de estudantes, comerciários e profissionais liberais. Os paulistas exigiam do governo a elaboração de uma constituição e a convocação de eleições para presidentes, e não Getúlio Vargas, que de cada mês aumentava o seu tempo através de um, que era medida provisória da época. Exigiam também de imediato a saída do interventor pernambucano João Alberto aqui em São Paulo. Não houve participação especial de Jundiaí específica no movimento, como houve, por exemplo, na proclamação da República. Nós avaliamos que esse é o principal feriado aqui para nossa região. Parabéns aos ex-combatentes e parabéns aos paulistas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
9h45 na cidade, ainda falando do que abre e o que fecha na cidade. A sede administrativa da DAE e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Ponte São João, Centro, Vila Arens e Eloy Chaves não terão expediente na quinta-feira e na sexta, dia 10. A unidade da empresa, no Poupa Tempo, funcionará normalmente na sexta-feira, tá? Dia 10, das 9h às 16h30, e no sábado, dia 11, das 9h ao 12h30. Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva, reciclável e catatreco, que seguem conforme cronograma regular. Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para visitas e sepultamentos. O velório municipal Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia. 9h46 aqui na cidade. Na medida, rir é o melhor remédio. Bom humor faz bem a todos nós. José Maurício Pires.
Na medida, com José Maurício, conceitos e atitudes para você viver melhor.
Agora vamos falar do bom humor, um estado de espírito que faz bem a todos nós. Na vida estressada de hoje, um sorriso alivia a nós e aos que nos cercam. E é importante na saúde, pois promove a liberação de endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Os médicos dizem que o coração também trabalha melhor quando se está de bem com a vida. E isto é a certeza de que rir é o melhor remédio. Os bem-humorados são bem recebidos, pois trazem alegria e despertam a atenção de todos. E se as coisas não vão bem, não se leve tão a sério e aprenda a rir de você mesmo.
Produção, Agência Rádio Web.
Nove horas e 48 minutos, o fortalecimento das famílias, da saúde emocional, o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade e a atuação das igrejas com parceiras das políticas de assistência social foram temas da reunião mensal do Conselho de Pastores de Jundiaí e região, o Compass, que na edição da terça-feira aconteceu na Casa de Deus aqui no centro de Jundiaí e contou com a participação de Luiz Fernando Machado. Presidido aí pelo pastor Fernando Teles, o Compass reúne igrejas e congregações que desenvolvem um amplo trabalho social e espiritual em Jundiaí, na região. Além do acolhimento religioso, as instituições atuam com frentes sociais diretamente no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, famílias em dificuldade e também em ações realizadas no sistema prisional, promovendo apoio emocional, fortalecimento dos vínculos familiares, distribuição de alimentos e cestas, além de oportunidades de reconstrução de vidas. Segundo o pastor Fernando, a missão do conselho vai além da integração entre as igrejas. O Compass desenvolve aí a união entre as igrejas e congregações para fortalecer as pessoas e as famílias. Acreditamos que o fortalecimento à igreja alcançamos aí a sociedade por meio do cuidado espiritual e emocional que também se reflete aí na saúde física. Nosso trabalho chega às pessoas em situação de vulnerabilidade nos centros de detenção, nas ruas e onde houver necessidade. Durante o encontro, Luiz Fernando ressaltou a importância do setor como parceiro do poder público na construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e saudável. 9:50 aqui na cidade, artesanato brasileiro ganha vitrine para crescer no mercado. Virgínia Alves.
O talento continua sendo a matéria-prima do artesanato brasileiro. Mas para transformar uma boa peça em um negócio sustentável, criatividade sozinha não basta. É preciso investir em gestão, posicionamento e acesso a novos mercados. E é com esse objetivo que 300 unidades de produção artesanal de todo o país seguem na disputa pelo 6º Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato. Nessa etapa, os participantes serão avaliados em critérios como gestão, condições de trabalho, compromisso socioambiental, experiência comercial e estratégias de diferenciação. A gestora nacional de artesanato do Sebrae, Gisele Oliveira, explica que o processo de seleção também leva os artesãos a refletirem sobre a evolução dos próprios negócios.
O prêmio, antes de tudo, ele é uma estratégia de desenvolvimento para artesanato, né, para além da premiação. Todo o processo é concebido de forma a provocar o artesão a repensar e avaliar o seu negócio, o seu produto, a sua identidade, a sua gestão, o seu posicionamento no mercado. Então, independente da premiação, ele gera essa avaliação e essa reflexão.
Além do reconhecimento nacional, os 100 vencedores poderão utilizar durante 3 anos o selo da 6ª edição do prêmio. Pesquisa do Sebrae com os premiados da edição anterior apontou que 70% registraram um aumento no faturamento após a conquista. O escultor e entalhador Ednei do Carmo, de Mariana, em Minas Gerais, foi um dos vencedores da última edição e conta como que a premiação impactou o seu trabalho.
Eu fui premiado na última edição do Top 100 de Artesanato do Sebrae e essa premiação fez uma diferença e faz uma diferença até hoje sobre o meu trabalho na condição da divulgação da minha obra como um todo. Até mesmo porque, dessa forma, eu tive oportunidade, estou tendo oportunidade de mostrar o meu trabalho para todo o país, além de todo mundo. Porque a forma que o Sebrae divulga essa premiação é bem interessante e a abrangência é imensa.
O resultado com 100 vencedores do 6º Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato será divulgado após a conclusão das próximas etapas de avaliação. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
9:53, Associação de Pais e Amigos os excepcionais de Jundiaí, firmou um convênio com a União para a execução do projeto Tecnologia, que inclui modernização do Parque Tecnológico da APAE Jundiaí. A instituição foi contemplada e receberá o repasse de 45,5 mil, proveniente de recursos de penas alternativas de prestação pecuniária. A assinatura do termo foi realizada pelo juiz federal, Dr. José Tarcísio Januário, e pelo presidente da APAE, Alessandro Aparecido Mazola. Atualmente, a APAE realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais a pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, o TEA, nas áreas de educação, saúde e assistência social do município. O investimento será integralmente revertido na aquisição de 7 microcomputadores completos e monitores de LED de 22 polegadas. O cronograma prevê um prazo de execução de 4 meses para substituição, instalação e monitoramento do desempenho dos